Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto, sextou. Tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Deixa o couro comer.
Na minha fala a verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 23 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. O setor da educação no Namib necessita de pelo menos mais 30 escolas.
Na verdade, necessitando mais escolas.
No Virei, Namib, criadores de gado querem maior intervenção das autoridades para travar fúria de supostos ladrões do gado.
Temos que proteger o nosso gado.
Moçambique, Namib, projetos de desenvolvimento energético autônomos e sustentáveis, vai plantar mais de 9 mil árvores para a produção de carvão.
Chegamos à conclusão que através de uma espécie denominada caça analótica.
Intolerância política no Uambo fragiliza a ação política da oposição, revela a secretária provincial do PRS.
Estamos aqui, de facto, a viver um clima muito tenso.
O governo angolano não consegue vender hotéis confiscados a Carlos São Vicente.
Estamos com essa dificuldade de conseguirmos arranjar compradores para esses hotéis.
Somos a rádio online Namib Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, Domingos Marques produz e apresenta o noticiário a partir da cidade capital do Namib, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O setor da educação no Namib necessita de pelo menos mais de 30 escolas de 12 salas a nível da província para fazer face ao crescimento exponencial do número de crianças em idade escolar privado de ensino por insuficiência de infraestruturas. Para o ano letivo já às portas, o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Agostinho Neto, disse que estão matriculados mais de 150 mil alunos e explica do exercício feito para abrir mais vagas nas escolas.
Na verdade, necessitando mais escolas, é que cada ano que passa há sempre novos alunos que necessitam entrar. E fizemos um estudo sobre a necessidade das escolas e nessa altura necessitamos de pelo menos 30 escolas de 12 salas. Penso que com a construção dessas escolas, se estivermos a falar de escolas de 12 salas, precisaríamos de 30 escolas. Aí sim, estaríamos em condições de dar resposta a todas as necessidades que temos a nível da província. O trabalho que estamos a desenvolver enquanto setor da educação é que tenhamos capacidade de absorver o maior número possível de alunos nas nossas escolas, sobretudo nas classes de iniciação e da primeira, que é aí onde está maior procura. Temos noção que não foram construídas mais escolas para acomodar esses alunos, mas já há medidas internas que estão a ser tomadas no sentido de abrir mais vagas. Assim, trabalhamos com, como sabe, as nossas escolas. Nós temos diversos tipos de escolas. Uma das escolas que nós temos são os complexos. São escolas que comportam o ensino primário e o segundo ciclo. Assim, trabalhamos com as escolas, dois tipos de escola, digamos assim, conjunto das escolas, sobretudo no município de Moçambique, que são as escolas de ensino primário, colégio de primeiro ciclo, no sentido de os complexos para aqueles alunos que transitaram da sexta à sétima, ou as novas turmas da sétima fossem reduzidas à metade, trabalhando em colaboração com os colégios, no sentido de abrir mais vagas. É assim que o trabalho está feito.
Diretor do Gabinete Provincial da Educação no Namib, Agostinho Neto, às portas do novo ano letivo, clama por mais salas de aulas. O recrudescimento de casos de furto e roubo de gado no município do Virei, província do Namibe, gerou um clima de inquietação entre os criadores, que pedem às autoridades a adoção de estratégias para travar a fúria dos supostos ladrões. O soba Bernardo Monsonde pede a ação mais interventiva e sem contemplações das autoridades policiais, judiciais e do Ministério Público.
Deveria ser que, junto à polícia e aos criadores, seria fazer um serviço em bloco, apresentar igualmente à polícia, para que a polícia consiga tomar as medidas. Não podemos ser contra a lei. Todas as ações praticadas por um gatuno, ou nós podemos dizer por esses delinquentes que têm levado as cabeças, deveria sim ser apresentado, apanhado, apresentado, a polícia por a sua vez apresentar o Ministério Público para merecer o castigo. São nós mesmos que devemos acabar com gatunais, nós localmente se trabalharmos em bloco, se informarmos cada vez mais o governo. E aí que nós também vamos tentar, se conversarmos com o Ministério Público, se coloca aqui alguns ângulos para podermos fazer o encontro, constantemente a Procuradoria estando aqui explicar os motivos com que a lei, e nós podemos ainda pedir à Procuradoria se pode vir e instalar aqui para fazer as cidências aqui no município para podermos acabar com esses problemas.
E o administrador local, André Cacinda, apelou à população no sentido de colaborar com as autoridades policiais, denunciando os mentores do furto e roubo de gado que supostamente são arquitetados por pessoas mais próximas dos criadores. André Cacinda assegurou que a administração local tem contactado avanço junto da Procuradoria da República no Namibe para a colocação de um magistrado no Virei.
A polícia por si só não vai conseguir resolver o roubo de gado no Virei. É preciso o empenho e dedicação de todas as forças vivas do Virei. Desde logo, a partir da comunidade até as autoridades. Reunir constantemente. Eu sei que o gado tem valor, é uma riqueza, é patrimônio. Temos que proteger o nosso gado. O nosso gado também é uma questão aqui. Nós andamos, visitamos as comunidades. Muitas das vezes, o nosso boi não é pastado. Não tem ninguém para pastar. Anda sozinho, vai no pasto sozinho. Parece que tem uma cabeça que passa em frente. Temos que proteger a nossa riqueza. A nossa riqueza não pode estar exposta. Nas cidades, as pessoas que têm dinheiro. O dinheiro fica no banco, tem lá guarda. Se o nosso dinheiro é o boi, é o cabrito, ele tem que ter um pastor, mas um pastor que proteja a nossa riqueza. Temos é que prevenir esse roubo. Ademais, os mais velhos têm que encaminhar os filhos na escola, porque se não encaminhar os filhos na escola, se não estudarem, a situação do roubo de gado vai se perpetuar de geração para geração, porque eles só têm uma fonte de rendimento, de riqueza, que é o boi. Se a pessoa estudar, vai ter outra fonte de conhecimento, vai trabalhar no Estado, vai trabalhar por conta pessoal, vai empreender, até o próprio gado, ele vai fazer daquilo uma riqueza, enfim. Mas é preciso estudar e ir para a escola. E vão ter outra forma de pensar.
Administrador do município do Virei, André Cacinda, preocupado com o recrudescimento de casos de furto e roubo de gado. 9.600 árvores da espécie Acácia melótica para a produção de carvão vão ser plantadas no período de 16 hectares no vale entre os bairros Cambongue e 4 de março em Moçambique, no Namibe. A iniciativa privada é do Projeto de Desenvolvimento Energético Autônomos e Sustentáveis e está a ser materializada por 5 membros da mesma família. Nilson Kwanjungu, um dos técnicos, esclarece os objetivos de referido projeto.
Pretendemos produzir carvão. É bem sabido que atualmente luta-se contra o desmatamento das florestas e isso diretamente afeta a população, porque nós usamos o carvão diariamente nas nossas casas. Através de um estudo feito por nós, chegamos à conclusão que através de uma espécie denominada caça analótica, que tem quase o mesmo poder calorífico do que o carvão que usamos atualmente, que é o do pó de mutato, né? Podemos substituir e nós próprios criar um bosque para posteriormente usar como matéria-prima do carvão. Numa fase inicial, pretendemos criar um bosque numa área de 16 hectares.
Nilson Kwanjungu, técnico do Projeto de Desenvolvimento Energéticos Autônomos e Sustentáveis. Partidos na oposição no Ambo, na sombra da intolerância política. Edson Fella tem outros detalhes sobre esta matéria.
O secretário do Partido de Renovação Social, PRS, no Ambo, denunciou que a província vive um clima de intolerância política que tem como foco, segundo deixou entender, fragilizar a ação dos partidos na oposição no seio das comunidades, sobretudo no meio rural, onde as suas infraestruturas são vandalizadas. Em entrevista à Rádio Eclésia, Solia Solende Lumumba disse que já sofreu atentados cujos supostos protagonistas foram levados às autoridades policiais, mas em nada resultou.
É um país onde devíamos olhar que estamos a trilhar passos significativos daquilo que eles têm dito de democracia e depois de reconciliação. E vinham justamente deixar que as outras forças políticas fizessem o seu trabalho livremente e fôssemos até lá nas áreas recônditas, porque nós temos ido, temos conversado com as pessoas. Nós estamos a viver a realidade e as pessoas hoje, por causa da vida que se tornou mais difícil, e já não comungam com as ideias que vêm de 1975, as ideias do comunismo. Eu escapei quase a ser queimado na viatura na comuna do Lepe. Fui corrido por duas vezes, né, na Xicala Xoloanga, e derrubaram casa que era nossa na Xicala Xoloanga. Derrubaram até não existir na comuna da Chipipa, aqui no município do Ambo. Não temos sede. Agora é que estamos a levantar uma nova sede na comuna da Chipipa, que a sede foi totalmente destruída e foram pessoas identificadas que destruíram a sede. São militantes do MPLA. Fizemos, na verdade, uma das pessoas visadas, eu aqui cito, sem medo de errar, é o senhor Pedro. O senhor Pedro, militante do MPLA, foi responder no SIC, mesmo na comuna do Lepe, nós fizemos uma participação. Foi a dona Rosa que foi responder no SIC. Dona Rosa foi secretária da OMA e mais um jovem secretário da JM empelhado, que foram responder-nos. São denúncias verdadeiras e que nós estamos aqui, de facto, a viver um clima muito tenso. Assim, em altas figuras, nós, em altas entidades, quando nos encontramos no governo provincial, alguns convites e que, no fundo de tudo, eles depois minam os seus protocolos para nos humilharem. E não, parece que as coisas estão bem, isso é que seja bem claro. Parece que as coisas estão bem. E que, no fundo de tudo, senhores jornalistas, as coisas não têm estado muito bem. Tem havido sempre esse clima tenso de intolerância.
O secretário do Partido de Renovação Social, PRS no Ambo, em entrevista à Rádio Eclésia, Solia Solende Lumumba, disse que já sofreu atentados devido ao clima de intolerância política.
Autoridades angolanas estão a encontrar dificuldades em vender dezenas de hotéis confiscados ao empresário Carlos São Vicente, condenado em primeira instância por peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais. João Marcos, da Voz da América, com outros dados.
Antes do leilão, a ONTUR, gestão dos serviços hoteleiros, subsidiária do grupo Omatapalo, ponderava concorrer, como admitiu a Voz da América, mas esta vontade começou por esbarrar, logo no caderno de encargos. Os preços são tidos como uma condicionante, principalmente para operadores nacionais, segundo fonte ligada a esta subsidiária, que lembra ainda a necessidade de um conjunto de obras nas unidades hoteleiras. Em Benguela, a ONUTUR está a explorar um hotel-escola erguido com fundos públicos, pelo qual teve de investir cerca de 3 mil milhões de kwanzas em obras adicionais. Mas ali a modalidade é diferente, assente em opção de compra, depois de 12 anos. No caso dos hotéis apreendidos a São Vicente, avaliados em 415 milhões de dólares, conforme estima a PGR, existiam mais de 20 empresas interessadas, entre nacionais e estrangeiras, mas apenas 3 avançaram com o negócio. A parte que considera ser uma gota no oceano o número de hotéis privatizados, o presidente da Associação de Hotelaria e Turismo da UILA, João Lopes, convida o governo a olhar para a situação dos operadores do ramo, advertindo que a falta de liquidez pode condicionar este processo.
Só para atravessar esta conjuntura de aperto mesmo, não é?
estarmos com essa dificuldade de conseguirmos arranjar compradores para esses hotéis. Ninguém neste momento, penso eu, tem disponibilidades para assumir esse compromisso, tudo com os juros bancários nas referências em questão, não é? Não vejo viabilidade de negócio, a não ser que sejam negociadas com o Estado condições de amortização dessas unidades especiais, condições muito especiais. Quem tiver liquidez, tudo muito bem. Quem for buscar um financiamento para comprar isso, mesmo hipotecando, com os juros bancários, não vejo. Eu acho que deveria haver um senso comum para se conseguir apetrechar principalmente algumas zonas que são as potenciais turísticas para fazermos uma escola de formação de hotelaria no sul de Angola.
Os compradores são a Endiama, empresa pública, a Viva Luanda, empresa detida pela Economato Equipamento e Serviços e pelo expatriado Amir Ahmed Ali Mamad, e a Umbiserve, dos angolanos Ricardo Borges e Katiali Mutinde, segundo registros oficiais consultados pela Voz da América. O economista Janísio Salomão, igualmente consultor empresarial, sustenta as suas reticências com os custos de manutenção e a localização de muitos hotéis.
O investimento em ativos, concretamente imóveis, tem um custo de manutenção alto. E muitos imóveis estão em localidades que não existe uma espécie de viabilidade. O investimento, estando a funcionar, não conseguem gerar recursos suficientes para poder pagar os custos de estruturas e os custos operacionais que o próprio imóvel tem. E as empresas avaliam isso. Eles avaliam primeiro o capital, eles avaliam a localização do próprio investimento que vai ser realizado para aferir se existe capacidade de retorno desse capital que vai ser investido, porque as empresas não investem dinheiro para deitar dinheiro. Todo mundo que investe dinheiro quer depois o retorno desse capital. O outro aspecto é que as empresas, muitas delas também estão a atravessar uma fase muito difícil. A situação do país não é muito boa. Isso acaba por ter um reflexo muito direto.
Contactado, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, organismo adstrito ao Ministério das Finanças, remeteu a Voz da América para a nota de imprensa que confirma a venda de 4 hotéis. As questões, como a desistência de empresas face ao caderno de encargos e os preços considerados altos, ficaram sem comentários. João Marcos Benguela, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Around throwing that dirt all on my name, 'cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA, 'cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me
right.
And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew that I'd expect, but you're not coming home with me tonight.